O título da pregação é Esforço, Tribunal, isto é para o crente. Vamos a 2 Coríntios capítulo 5, versículos 9 e 10. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículos 9 e 10. Estamos continuando o texto. Bom, estamos continuando o texto que começou lá em 2 Coríntios 1 e 1, porque estamos vendo toda a carta. Mas de maneira mais imediata, o texto que começa no versículo 6, eu gostaria de ler então, para pegarmos um pouquinho do sentido, do contexto, e então desenvolvermos apenas os versículos 9 e 10, que eu deixei para hoje. Mas então, 2 Coríntios 5, de 6 em diante, até 10, sabendo que vamos pregar sobre o 9 e o 10. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado porque temos o privilégio de continuar expondo a Tua palavra e o que vamos comentar aqui hoje, que seja muito útil para o nosso conhecimento, nossa prática cristã, nossa edificação. E toque em corações de pessoas que não têm Cristo ainda não se entregaram a Cristo devidamente arrependidos dos próprios pecados. Só Tu pode levar um pecador ao arrependimento e à salvação em Cristo. Pois opera em pessoas assim, que estejam porventura em nosso meio, caso seja a Tua vontade. E obrigado pelo Senhor Jesus Cristo. Em nome dEle te pedimos e agradecemos. Amém. Na pregação passada, eu terminei perguntando se a preferência de Paulo, que ele falou aqui no versículo 8, entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Eu perguntei, essa preferência ficava apenas no sentimento interno, no coração de Paulo, ou tinha consequências práticas na vida dele? Se levava Paulo a agir com base nessa preferência? E fiquei de responder hoje, e está claramente aqui no versículo 9, a resposta que sim, levava Paulo a uma prática extremamente importante na vida dele. E por isso também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Nos esforçamos significa ser ambicioso ou esforçar-se ardentemente, ter como objetivo, como se ele dissesse, eu me esforço, eu tenho como objetivo claro e vou atrás desse objetivo, persigo esse objetivo, e o que eu posso fazer para que esse objetivo se realize, eu faço. O objetivo é ser agradável a Deus. Esta ideia de fazer alguma coisa, de se esforçar para alguma coisa na vida cristã ou em alguma coisa que se relaciona com a salvação em Cristo, isso faz com que alguns estudiosos, pregadores, vejam um pouquinho de lado, de banda, esta ideia. Primeiro porque choca com a doutrina errada de salvação pelas obras, inclusive abraçada pela Igreja Católica Romana. E muitos de nós nascemos ouvindo isto. Nos convertemos a Cristo pela fé, pela graça da fé. Então, compreende-se que alguns crentes se tornam hipersensíveis com esta ideia de se falar de alguma coisa que de longe pareça obras ou esforço próprio para efeito de salvação ou das coisas espirituais, ou crescimento espiritual, ou coisa assim. E de fato, salvação não é pelas obras, de fato, salvação é pela graça da fé, pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, e em muitas outras partes das Escrituras, falam a salvação pela fé. E mesmo que não se refira à salvação em si,
tudo bem, a salvação é pela fé,
mas o crescimento espiritual deve ser por esforço. Isso também arranha um pouco o ouvido do crente habituado com a palavra de Deus, porque a Bíblia afirma claramente que a santificação é obra de Deus. É Deus quem nos santifica, diz lá textualmente nas Escrituras. A santificação ou o crescimento espiritual também é pela graça de Deus, do jeito que a salvação é, santificação também é. Santificação o que é? É o crescimento espiritual de quem já é salvo pela graça. Então não é a ideia de que salvação é pela graça, mas o crescimento naquela salvação ou a edificação espiritual, essa sim é pelas obras, não é pela graça. Não é assim não, é pela graça sim, também, é dom, é trabalho de Deus. Cristo disse, sem mim nada podeis fazer, mostrando a nossa total incompetência para alguma coisa no sentido de agradar a Deus, mesmo sendo salvos. Nossa total incompetência à parte de Cristo, claro. Por isso que ele disse, sem mim nada podeis fazer. Tudo isso está muito certo, muito claro, ninguém aqui acho que vai discutir comigo o que eu acabei de dizer. Só tem um pequeno problema, ou uma questão, acho que eu não chamaria de problema. É que a própria Bíblia, a mesma Bíblia que fala todas essas coisas que eu acabei de resumir, ela própria, ela fala em esforço ou iniciativa para salvação. Sim, ela fala. Só vou ler três passagens. Lucas capítulo 13, versículos 23 a 24. Lucas capítulo 13, versículos 23 a 24. Eu estou querendo aqui nos atualizar bem, ou fazer lembrados deste ângulo que a Bíblia coloca sobre esforço, porque foi Paulo que disse, eu me esforço para lhe ser agradável, eu gostaria de ir embora, de ir para a minha casa definitiva, como já coloquei, deixar esse corpo aqui, que é uma habitação provisória, e ir para o céu, onde eu estarei com o meu Senhor, e onde eu terei um momento certo, um corpo maravilhoso, glorificado, eu quero ir embora, e para isso eu me esforço, para ser agradável. Esforça, Paulo, não está estranho não, essa ideia de se esforçar, e eu estou tentando mostrar a vocês que não é estranho, não, eu digo a vocês, especialmente aos mais sensíveis, quanto a essa questão, e não se pode falar em obras na vida cristã, ou em esforço na vida cristã, em tentar dar duro para alguma coisa na vida cristã, disciplina forte na vida cristã, não se pode falar nisso, porque aí está diminuindo o papel de Deus nisso, da graça de Deus. Não é assim. Eu estou querendo mostrar rapidamente que não é assim. Lucas 13, versículos 23 a 24, e alguém lhe perguntou a Jesus, no caso, Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhes Jesus com a palavra, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, o assunto aqui é salvação, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. O verbo grego traduzido por esforçar aqui é agonizomai, de onde vem agonia, que significa literalmente se esforçar, lutar, até militarmente esse termo era usado, lutar com unhas e garras, com muita dedicação. Então é uma palavra fortíssima que Jesus disse aqui, lutem, se esforcem, eu não vou dizer se agoniem, porque vai dar um outro sentido que tem no português, apesar de que a origem é exatamente esta. Aí ficamos assim, João capítulo 6, versículos 27 a 29. Pastor, você não quer ensinar tudo o contrário do que eu aprendi, não, né? Não, não quero, mas eu quero ensinar toda a Bíblia. João capítulo 6, versículo 27. Vamos para o 26, depois é que ele fez o milagre da multiplicação dos pães. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Ele fica quase magoado aqui, quando ele vê uma multidão procurando a ele depois da multiplicação, dos pães, e eles gostaram de Jesus, do ensino dele, da doutrina dele, da pessoa dele, que maravilha. Ele diz: não, eu sei porque vocês estão aqui, por causa do pão e da comida. E ele disse aqui um pouquinho sentido, lamentando que o motivo de tanta procura pela pessoa dele é comida.
Mas era fato. Aí ele complementa no 27: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem, quer dizer, ele próprio, vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo.
Vocês estão vendo o verbo aqui, trabalhar, ergo, nossa unidade de trabalho, ergue, vem do termo aqui no grego, que é literalmente trabalhar mesmo.
Só que olha o 28. Dirigindo-se, pois, a ele, perguntando: o que faremos para realizar as obras de Deus? Não é para a gente trabalhar? Então, como é que a gente faz para trabalhar para Deus? Ergazomai, no grego.
Respondeu Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que foi enviado. Salvação pela fé.
Então, ele fala claramente que a salvação é pela fé nele. Ao mesmo tempo diz: trabalhem para realizar a obra de Deus. Vocês deem duro, vocês se esforcem para entrar no portão da salvação. Trabalhem para Deus. Mas trabalhar como? Crendo.
É muito interessante como Deus enxerga. Ele vê claramente e diz, ensina que a salvação é pela fé. É crer nele, no filho dele. Ao mesmo tempo diz: se esforcem, trabalhem, procurem entrar pela porta estreita.
É claro, a linguagem é clara.
Andem para trás um pouquinho, para João 5, versículos 39 e 40. Um dos momentos de desabafo, Jesus teve muitos momentos de desabafo, especialmente em João. João 5, 39 e 40, diz assim: ele falando: examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna.
Ótimo, os judeus olhavam as escrituras para ver como era, porque era importante, e vida eterna estava ali revelada, o caminho da vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Ou seja, é isso mesmo, vocês estão certos em examinar as escrituras, e ali tem a vida eterna mesmo, porque as escrituras apontam para mim. Tudo ok. Contudo, não foram escolhidos para vir a mim para terdes vida. É isto? Não quereis. Jesus reclama, ele se queixa da falta de vontade deles. Vocês não vêm a mim porque não querem vir a mim. Ele está dizendo, e ele está claramente entristecido por isto. A palavra é forte, mas acho que eu vou dizer, ele acusa. Ele joga sobre a conta dos ouvintes dele: vocês não querem, vocês sabem onde está a revelação da palavra de Deus, nas escrituras que Deus deu através de vocês, judeus. Vocês sabem, vocês examinam porque acham que lá tem o caminho da vida eterna, e tem mesmo, o rumo está ali, e elas falam de mim mesmo, mas vocês não querem vir a mim para terdes vida. Muito curioso. Na outra parte, ele diz que ninguém vai até ele se o Pai que me enviou não o trouxer.
Salvação pela fé.
Mas aqui nós estamos vendo outros ângulos, uma nuance diferente.
Para complicar um pouco mais, depois eu vou tentar descomplicar um pouco, porque totalmente não tem ser humano que consiga descomplicar isso 100%, graças a Deus. Porque nós não entendemos as coisas profundas de Deus, devemos ficar com o que está revelado sem tentar, sem exigir entender tudo para poder crer. E esse é o problema de muitas heresias. As pessoas não entendem, não conseguem alcançar na profundidade do que está revelado, e começam a inventar explicações para conseguir se conformar um pouco com a falta de capacidade de entender. Esquecem de que precisam exercitar a fé para crer no que está revelado. Entender até certo ponto, mas um ponto muito ainda, é um ponto muito limitado, mas muitos querem entender mais e mais e mais, e começam então a criar ensinos que a Bíblia não traz, para tentar ser um pouco mais palatável para a mente, o raciocínio humano. E vemos ensinos exagerados, como creio eu, arminianismo e muitos outros. Muito bem, aí a pessoa está salva. Aí a Bíblia diz, se esforcem na sua vida cristã, para que ela seja saudável, produtiva, se esforcem. Filipenses 2, 12 e 13, ao mesmo tempo em que diz que a santificação é Deus quem faz. Filipenses 2, 12 e 13, assim pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém agora, muito mais na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Eu desenvolvi a minha própria salvação? Pensei que era Deus quem tratava de me santificar, de desenvolver a minha salvação. E é, o versículo 13, para dar um nó na cabeça da gente. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Agora bota Paulo para explicar isso, Calvino para explicar isso, Lutero para explicar isso, Agostinho para explicar isso. Não consegue, mas está claro o que Deus quer dizer. É importante isso. Não está clara a explicação, como é que essas coisas se encontram, como é que se explicam uma à luz da outra. Isso não está claro, nem vai ficar claro nunca para nós. Mas olhe bem, está claro o que Deus disse. E acho que esse é um ponto sutil, mas extremamente importante para o crente. Saiba o que Deus diz, conheça o que Deus ensina na Bíblia e siga por este caminho. Mesmo que aparentemente sejam caminhos que aí de certa forma se contradigam, ou que parece que um arranha o outro, não dá para explicar bem, este ponto já não lhe importa. Deus não vai exigir de você uma falta de capacidade de explicar perfeitamente essas coisas. O que Ele vai exigir de você é a seguinte, creia que a minha salvação, que a salvação em Cristo é pela fé. Creia que o ser humano vai ser cobrado porque não se esforçou para ser salvo, para entrar na porta estreita. Creia que eu vou cobrar. Creia que a santificação é obra minha. Creia que eu espero que você desenvolva a sua própria salvação. Creia, porque eu vou lhe cobrar a sua desobediência, seu relaxamento em não procurar desenvolver a sua própria salvação com tremor e temor. Ah, mas é porque eu nunca entendi o versículo 13, né? O 12 manda eu desenvolver. Aí o 13, Senhor, desfaz tudo. Manda eu desenvolver. Por outro lado, diz que é tu que colocas em mim a própria vontade de desenvolver. Ora, aí Deus vai dizer, ora o quê? Diga aí, continue argumentando comigo. Então você jogou fora, o versículo 12, porque o Espírito Santo mandou Paulo escrever o 13, mesmo que o próprio Paulo não entendesse perfeitamente isto, mas está lá o versículo 13, e é claro que sou eu que coloco a vontade de vocês. Haveria de ser de outra forma, eu iria perder a minha soberania, iria perder o controle sobre a mente de cada um de vocês. Não abro mão, eu tenho controle sobre tudo, sobre um passarinho que cai do céu. Eu tenho controle, e eu tenho controle até do desejo dos seres humanos. Eu tenho o controle. Eu haveria de abrir mão desse controle? Ou então eu ia deixar de escrever isso lá do apóstolo Paulo escrever, porque você não ia entender, porque ele confundir e porque ele desanimar a cumprir o versículo 12, em que eu mandei você desenvolver sua salvação? Aí o crente diz assim, Senhor, é o seguinte, eu não consigo juntar um com o outro, minha mente não alcança, mas eu entendi uma coisa, ficou claro diante de todo mundo pela revelação aqui. Primeiro, tu és soberano e até a vontade humana está no teu controle. Segundo, tu estás contando com o meu esforço para a minha santificação aumentar. Então, louvado sejas tu pela tua soberania que me dá até o desejo, e coitado de mim que tenho uma responsabilidade tremenda nas costas, que eu vou levar muito a sério, de desenvolver minha própria salvação com tremor e temor. Tem misericórdia de mim, Senhor, me ajuda, mas eu vou me esforçar ao máximo para obedecer isso aqui, como se não tivesse o versículo 13, como se tu não fosses tão soberano a ponto de controlar minha própria vontade. Vou deixar isso de lado no que concerne ao meu esforço para me santificar. Ao mesmo tempo, não vou deixar de lado, nem posso, porque é verdade, e eu vou recorrer a ti. Senhor, muda minha vontade. Eu estou ruim nesse processo de desenvolvimento da minha própria salvação. O Senhor está exigindo demais de mim. E amém por isto, mas está duro. Pois é exatamente, creio eu, isso que Deus quer de nós, que o crente viva numa vida de esforço constante para ser salvo. Não, ele já está salvo. Para que ele adquira o crente poder para ele santificar a si mesmo. Não, ele não vai adquirir esse poder nunca. Está nas mãos de Deus em tudo. Sem mim nada podeis fazer, repito. Mas ele quer, é óbvio. Deixa eu dizer o contrário, ele não quer o crente assim. Vou seguir minha vidinha do jeito que ela é. Já estou salvo mesmo. Sou habitação de um Espírito Santo poderosíssimo, que é o próprio Deus. Ele me santifica. Ele realiza em mim tanto querer como efetuar. Está tudo nas mãos dele. Vou tocar minha vida sem esforço, sem disciplina, sem alvos, sem luta contra o pecado. Eu vou relaxar. É o guerreiro, gente, que baixa a arma. Baixa, pronto, o inimigo já se retirou. Então agora vamos agora só descansar um pouco, contar piada uns para os outros, tomar banho de rio. Não, não, é guerra, é luta. Esta ideia não é para sair da nossa mente um só segundo. Eita, deu enganchado aqui em Filipenses 2 e 13, que eu não sei como é que eu vou fazer, não. Mas vamos em frente. 1 Coríntios capítulo 9, versículos 24 a 27. Esse eu não vou explicar quase nada, nem os outros, eu tenho alguns para ler ainda, mas eu quero fazer um panorama para vocês verem o quanto a Bíblia deixa claro essa questão do esforço pessoal. 1 Coríntios 9, 24 a 27, vamos correr um pouco mais. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio, correi de tal maneira que o alcanceis. Corram, mas corram muito. Vão ver qualquer vídeo de corrida profissional e vejam o esforço, vejam um close nos rosto de cada corredor daquele, para ver o esforço e no corpo dele, dando tudo que ele pode para ganhar. Se ele vai ganhar ou não, já é outro assunto, mas ele procura dar tudo de si, treinou anos e anos e anos. E Paulo diz: correi de tal maneira que o alcanceis. Ele aqui não entra no mérito se o assunto aqui é salvação, que o que chegar em segundo lugar não vai ser salvo, não é nada disto. Ele está simplesmente fazendo uma analogia. Mas uma analogia que ele pega. Pouco se conhece mais de esforço humano do que na área esportiva, em que as pessoas, inclusive, se quebram todas, alguns com 20 e poucos anos de idade, 30 e poucos anos, estão já várias cirurgias, porque chegam no limite, do limite, do limite. Era assim na época e ainda é hoje. E é exatamente o que Paulo puxa: corram, exatamente como essa turma aí. Porque eu não conheço os esportistas de hoje, assim eu diria, como o corredor tal, tal, tal. Tente, de tal maneira que eu alcancei. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Claro, ganhar um prêmio aqui, terreno. Nós, porém, a incorruptível, nós somos atletas. E o nosso prêmio não é uma coroinha qualquer lá, como na época era uma coroa de louros e tal. Hoje é uma taça, ou é dinheiro, coisa assim. Não, a nossa é incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, olha o verbo, luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Ó, passagem forte sobre esforço na vida cristã. Gálatas capítulo 6, versículo 9. Gálatas 6 e 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Ih, pastor, o que é esse desfalecer? Não vou explicar. Não é perder a salvação, lhe garanto. Mas olha que é forte. E ele admite honestamente: ó, fazer o bem, pessoal, cansa, cansa fazer o bem aos outros. Põe em frente o cansaço e vá fazendo o bem aí. Vai cansar, eu sei que vai cansar, é duro fazer o bem, mas faça. Eu já estou salvo, apóstolo Paulo, você não entendeu, já sou um herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo, todas as coisas já passaram, tudo se fez novo, nova criatura, herança garantida, eu vou me cansar para fazer o bem, eu vou me esforçar, lutar, correr como um atleta se mata para ganhar um prêmio, é para mim mesmo.
É. Hebreus 4 e 11 diz assim, lá vem de novo,
esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência, fazendo analogia aqui com os judeus no deserto, mas eu quis aqui por causa do verbo esforçar. E finalmente, aliás, capítulo 6 e 11, ainda estou em Hebreus, desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência. Diligência é esforço, concentração em alguma coisa, até o fim, a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos tornei indolentes. E continua a passagem. Finalmente, capítulo 12, versículo 1, e Hebreus ainda. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, ele acabou de falar nos heróis da fé, lá do capítulo 11, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, você se desembaraça, viu? Você se desembaraça do seu pecado aí. Corramos, a ideia de novo de correr, com perseverança a carreira que nos está proposta. E aqui continua então a passagem. Tudo isto, além do que eu li, além da nossa própria passagem aqui, que causou toda essa explicação, de Paulo dizer que se esforçava para ser agradável a Deus. Como explicar essa aparente contradição? Eu não vou entrar em muitos detalhes, mas eu quero, já coloquei que a gente não vai entender isso completamente, mas eu quero colocar assim, o que eu escrevi. Eu penso que a explicação seria mais ou menos assim. Nesta vida, jamais iremos compreender de maneira total e absoluta. Mesmo assim, é razoável concluir que Deus, na sua soberania e total poder, espera ver no pecador uma vontade, um desejo, uma iniciativa no rumo da salvação. Mesmo que essa iniciativa, se houver, será motivada pelo próprio Espírito de Deus. Da mesma forma, Deus, na sua soberania e total poder, espera ver no crente, né, mais no pecador antes da conversão, agora é alguém que já se converteu, Deus espera ver no crente uma vontade, esforço, uma iniciativa no processo de santificação, de crescimento espiritual, mesmo que essa iniciativa e esforço seja motivada e possibilitada pelo próprio Espírito Santo que habita no crente. Essa é a minha explicação pessoal, cada palavra aqui foi eu que coloquei, além disto, eu não saberei explicar, é até onde vai. Voltando ao texto, 2 Coríntios 5, versículo 9, tudo isso para você não estranhar tanto, não achar esquisito Paulo dizer que se esforçava para ser agradável a Deus. É por isso também que nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Como esse presente ou ausente? Pelo contexto anterior, que eu não vou repetir tudo, já fiz isso em detalhe na mensagem passada e atrasada também, significa presente no corpo ou ausente do corpo, ou seja, vivo aqui na terra ou lá no céu. Quer esteja vivendo na terra ou quer esteja vivendo no céu, o crente deve se esforçar em agradar a Deus. É claro que quando eu falo da existência no céu, aí eu estou entrando numa área desconhecida totalmente para mim, para nós todos. Claro. Então, permita-me concentrar a ideia de se esforçar para a vida aqui na terra. E talvez o verbo se esforçar aqui se aplique mais mesmo para a ideia do presente, quer ausente. Apesar de quer presente, eu quero me esforçar. para ser agradável a Deus. Sei se Paulo pensou, mas e se eu estiver ausente? Quer dizer, se eu já estiver longe do corpo aqui, se eu já estiver no céu, eu não vou querer mais agradar a Deus, não? Então, imagine que ele incluiu, quer ausente, quer presente, eu quero, eu vou me esforçar para agradar a Deus. Não significa que o conceito de se esforçar para agradar a Deus no céu é exatamente o conceito aqui na Terra. É claro que não, é diferente, é outra coisa. Então, eu aplicaria mais essa ideia de esforço para nossa vida na Terra. Não do desejo de ser agradável a Deus, claro, mas do esforço. Porque, na realidade, o nosso desejo de agradar a Deus no céu vai ser multiplicado exponencialmente, vai ser de uma intensidade muito maior, muito mais pura, muito mais profunda, é claro. E outra coisa, o nosso desejo de sermos agradáveis a Deus hoje encontra resistência. Resistência, primeiro, de nós mesmos, da nossa carne, do diabo, nosso inimigo que procura nos devorar. Então, eu desejo ser agradável a Deus. Pois é, mas é difícil. Então, eu me esforço. Isso que ele colocou. Não é só desejar e ser. Eu desejo e me esforço duramente, porque é muito difícil ser agradável a Deus, mesmo sendo salvo, mas ainda tendo uma carne horrorosa que me atrapalha e que me leva ao pecado, tendo um mundo desse a me encantar por todos os lados, a querer me hipnotizar, tendo um inimigo terrível como o diabo e seus demônios. Então, é duro ser agradável a Deus aqui neste mundo. Então, eu me esforço. Quando olhamos para o céu, eu não consigo imaginar a ideia de esforço, a de ter vontade muito maior, mas penso eu, não tenho motivos para achar que vai encontrar alguma resistência essa vontade de ser agradável a Deus, vai ser tranquilo, vai fluir maravilhosamente, de uma maneira que a gente não pode nem imaginar. Você quer ser agradável a Deus? Seja. Quer ser mais? Seja. Quer adorar mais ao Cordeiro? Adore. Quer ter mais intimidade com Ele? Está achando pouco? Tenha. Estou aqui para isso. Sou infinito. Cristo falando para nós. Sou infinito. Deus falando para nós. Sou infinito. Estou aqui. Aproveitem de mim. Comunguem comigo. Me amem. Me adorem. Me sirvam. Quer mais? Pois tem mais. Não vai ter limites para nós exercermos a nossa vontade, nosso sonho dourado, que é o crente. Que não tem como sonho dourado nunca mais pecar, não tem que de novo, Senhor, de novo cair mais uma vez no mesmo pecado. Como é que pode? 2 horas atrás eu disse que nunca mais eu queria fazer esse pecado, ainda bem que eu não prometi. Pobre do Lutero, antes de se converter, se angustiava com isto, porque prometia as coisas a Deus e, buf, fazia de novo. Aí fazia de novo, não vou ser salvo nunca desse jeito, se desesperava. Até que encontrou um homem mais velho do que ele, chamado Staupitz, em que este homem, mais graduado do que ele e mais velho, parece que tudo indica que tinha encontrado o caminho da salvação em Cristo, mesmo na alta hierarquia da Igreja Romana na época. Mas ele disse: não, Lutero, não é assim não. Não prometa a Deus, nunca mais prometa, nunca mais diga nunca mais a Deus, você vai pecar sempre. Como? Aí começou a explicar para ele, realmente, que a salvação não era por se conseguir um estado tal em que eu não peco mais. Então eu estou salvo, a prova que eu estou salvo é que eu não peco mais, eu prometo a Deus e cumpro. Aliás, antigamente eu prometia a Deus e eu furava isso 100 vezes durante um ano, agora é só 10. Então, talvez daqui a uns 10 anos eu só vou desobedecer a Deus nesse pecado uma vez só, até que eu vou chegar à perfeição e tal. A Bíblia não ensina isto, apesar de que, incrivelmente, alguns estudiosos, especialmente do passado, achavam que se alcança a perfeição humana. Mas não. Não há perigo que não vai se chegar lá nunca. Então, é duro ser agradável a Deus aqui. Precisa de muito esforço. Lá no céu, penso eu, nenhum esforço vai ser espetacular. Então, antes de continuar para o versículo 10, eu pergunto: você tem se esforçado para ser agradável a Deus no seu corpo? Versículo 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Pergunto na metade da pregação. Eu vou encerrar, porque ainda vem muita coisa sobre esse tribunal de Cristo. E não vou complicar de novo um pouquinho as coisas. Eu, sendo julgado, minutinho, Eu pensei que tinha acabado esse problema para mim, quando eu me entreguei a Cristo. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então eu ainda tenho essa angústia de saber que você ainda julgado num tribunal pelo próprio Jesus Cristo, com os olhos de fogo, como João viu na sua visão do Apocalipse. Meu Deus, eu vou fazer igual Isaías, estou liquidado, estou perdido, e a palavra que ele usa lá é muito forte no hebraico, estou dissolvido, acabou, estou liquidado, explodido, desintegrado, porque eu sou homem de impuros lábios, e eu habito no meio de um povo de lábios impuros, e eu vi o Senhor dos Exércitos, estou liquidado. Quer dizer que aquela angústia pela qual Isaías passou, eu vou passar também, já tendo sido lavado pelo sangue de Cristo. Eu não esperava isto, nem espere, porque não é exatamente o caso. Eu não vou desenvolver isso aqui agora, porque vai levar o tanto, eu vou ficar querendo apressar muito, eu não vejo por que apressar tanto. Eu não tenho um compromisso com data para terminar a exposição de 2 Coríntios, eu acho que vocês também não têm. Então, meu ministério, meu prazer, meu gozo maior na vida hoje é pregar a palavra de Deus, e se eu demoro o dobro na metade de uma pregação, amém, não tem problema não, porque eu acho que... Não vou falar por Deus, mas eu tive vontade e espero que venha de Deus essa vontade de descer fundo com vocês e trazendo alguns problemas não muito fáceis da vida cristã. Estava até dizendo para o meu pai, você pregar de uma maneira muito superficial, qualquer um pode fazer no sentido de alimentar pouco o outro sem tanto estudo e sem tanta reflexão do que a palavra de Deus significa. E eu estou convencido de que o meu ministério hoje é abrir com uma lente maior a palavra de Deus e tentar com a idade, com a experiência de vida, com as vezes que eu bati a cara na parede, com os erros, com os acertos, tentar transmitir algo um pouco mais... descendo um pouco mais em detalhes sobre a palavra de Deus, sobre os essenciais da vida cristã. Os essenciais da vida cristã, porque o feijão com arroz, como se diz, as doutrinas mais conhecidas, os versículos mais decorados, todos nós sabemos, e é bom que saibamos mesmo, mas o que significam mesmo algumas passagens e certos pontos importantes como este que eu coloquei hoje, a questão da salvação e fé e obras, como é que um combina com o outro, aparentemente a Bíblia diz que são os dois, e tudo mais. Então espero que essa pregação hoje tenha lhe ajudado a entender um pouco melhor isto, que você não vai entender que você não vai entender isto, e sabe que isso ajuda muito, ajuda demais, porque você não gasta mais energia, pensamento, angústia em cima de uma coisa que não tem solução, que é entender isto. Então você faria muito melhor se colocasse sua energia espiritual pedindo a Deus, orando a Deus, pedindo e suplicando a Deus que lhe dê poder para obedecer aquilo que você já sabe que a Bíblia manda, mesmo que você não tenha as explicações perfeitas. Então talvez a gente perca tempo, e não só tempo, mas perca ânimo, se desanime, porque não entende bem, é muito difícil, é muito enrolado para a minha cabeça, e você deixa isso de lado, tudo o que o diabo quer. Então não é questão de deixar de lado, e nem questão de querer entender, não, mas pratique aquilo que você já entendeu, pouquinho que seja, e creia mais. Quer fazer a obra de Deus? Quer trabalhar para Deus? Creia mais, acredite mais. Infelizmente o crente muitas vezes desliga quando o pastor diz, creia mais, acredite mais. Ah, agora o pastor, a mensagem virou evangelística. É para ganhar almas para Cristo, não tem mais nada a ver comigo, porque eu já creio pela fé, fui salvo pela fé, então não se aplica muito mais a mim, acredite mais, creia mais, errado. Você quer dimensionar o tamanho da sua fé? Você chega lá na sua casa hoje, no seu prédio, olha para o prédio vizinho e diz assim, desapareça, ou então se mude para 2 quarteirões daqui, aí você vai dormir. Quando você acordar, você olha, se ainda está lá o mesmo prédio. Se tiver lá, a sua fé é muito fraca, porque se o prédio não estiver lá, mesmo tendo feito algo absolutamente espetacular. Jesus Cristo diz que a sua fé é do tamanho de um grão de mostarda, bem pequenininho. Então, para Deus remover um monte, uma montanha de um lugar, é uma fé bem pequenininha. E você não consegue isto, e vem me falar que você tem muita fé, você está brincando. Você está brincando. Ou você não entendeu o poder de uma fé robusta. Então peça a Deus mais fé, para você acreditar mais na palavra de Deus. Você duvida mais do que você pensa da palavra de Deus, mesmo sendo salvo em Cristo. Eu duvido mais do que eu penso. Todos nós não cremos 100% na palavra de Deus, não. Nem o nosso próprio Deus, não. No sentido de descansar 100% da nossa alma, sempre há uma luta, e essa fé pode crescer e crescer, claro, se uma fé que transporta um monte, é tamanho de um grão de mostarda. Então, obedeça mais, lute mais, se esforce mais. Curioso, eu tenho que pregar uma pregação todinha, mostrando que não é tão esquisito falar em lutar para crescer na vida cristã, se esforçar. Porque na nossa vida, em tudo você se esforça. Você se esforça para fazer um curso melhor, se esforça para tirar uma nota melhor, se esforça para aprender um instrumento, tocar um instrumento, se esforça para aprender a dirigir um carro, se esforça para ser agradável, namorada, se esforça para poder casar, juntar as trouxas e levar a vida em comum, e se esforça para agradar o chefe inagradável, esforça. E curioso é que muitos crentes conseguem coisas impressionantes pelo esforço. Em conseguirem coisas daqui da terra. Agora, quando fala em agradar a Deus, aí o seu esforço faz. Você mal conhece a palavra esforço para as coisas de Deus, de agradar a Deus. É quase estranha essa ideia na sua mente. Vida cristã, esforço? Não. Foi pela fé em Cristo, tem minha igrejinha. Tem culto, tem muito culto lá, eu até escolho um ou outro para ir durante a semana, e minha leitura bíblica está meio fraca, mas eu vou tocando tem que melhorar mais isso, e vai, e o esforço, repito, para muitos, o esforço fica quase próximo a zero. Esforço. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pelo esforço de Paulo em te ser agradável. E que tenhamos mais nobreza de fé que nos leve a esse esforço, ao trabalho, para correr como um atleta, para lutar, não desferindo murro no ar, mas com o próprio corpo, dando duro para alcançar a coroa do vencedor, não alcançar a salvação, mas alcançar a nossa santificação com a tua ajuda e teu poder. Não permitas que tenhamos uma vida cristã à parte de um conhecimento um pouco mais profundo das tuas doutrinas, para que possamos aplicar no dia a dia, mesmo que não entendamos na essência a explicação de coisas difíceis que tem no teu coração. Mas é muito claro o que a Bíblia deseja de nós, pois que aqui encontremos um punhado de crentes, muitos crentes, todos os nossos crentes desta igreja e os irmãos de outra igreja que estão aqui, outras igrejas, que sejam mestres em se esforçar. Não me dê forças para agradar o Senhor Jesus Cristo. É em nome dele que nós te pedimos e agradecemos. Amém.